Oi, meu nome é Dora Figueiredo e esse é o Manda Áudio, agora com vídeo também. Olha só que coisa. Como sempre, gravando aqui no armário, no closet sanitário, que é o lugar que tem a melhor acústica desse apartamento. Estamos com uma obra aqui na frente, né? Já falei disso com vocês. Mas o assunto da conversa de hoje, amiga, é que. O que que acontece? Eu acho que eu vou me permitir gostar de novo de pessoas. Eu estou pensando, tá? Calma, calma, não é uma certeza, mas é uma ideia. Falaram que eu não posso gritar e falar baixo ao mesmo tempo, só que eu não consigo. Esse é meu jeitinho. Então, se eu te dei um susto agora, perdão. Mas bom, vamos lá, começando aí. Vocês sabem do meu histórico, né? Não vou nem falar disso aqui agora porque, né? Bad vibes. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de Yogurt Top Term. Eu estou começando a pensar em me abrir de novo pra um relacionamento. Mas Dora, como assim? Você não se relacionou um tempo atrás? Sim, eu me relacionei um tempo atrás. Só que eu estava fechada. Então era um relacionamento, mas que assim, pra vocês terem noção, quando a gente terminou, quando eu terminei com a última pessoa que eu namorei, eu não chorei. Esse é o tão não envolvida que eu estava. Então eu estava só deixando levar, fazendo coisas que eu não deveria fazer, porque eu sou uma pessoa que já fui muito carente. Eu ia falar que eu sou carente, mas eu não sou mais. Então agora eu tô tentando pensar, poxa, por que não? Sabe? Por que não agora que eu já sou uma pessoa muito menos caótica, muito mais estabelecida numa coisa de um emocional, assim. Eu não estou mal no nível. Gente, eu não vou ficar olhando pra câmera, tá? Porque eu não consigo, que eu quero. Esse é o meu momento não blogueira. Esse é o meu momento miga. Então, eu não consigo agora. Tipo assim, eu não. Volta! Não volto, quer dizer, que agora não tem mais edição, gente. Vai ser isso. Meia hora de eu falando sem edição. E eu peguei e fiquei muito maluca nesses últimos anos. Não pode falar maluca, mas como eu tô falando de mim mesma, eu acho que não tem problema, né? Se eu falar com outra pessoa maluca, aí tem problema. Eu falando que eu mesma sou maluca, é só meu lugar de fala de maluca completa. E eu não queria envolver as pessoas na maluquice. E aí quando eu envolvia, meio que tipo, o que acontecia? Eu acabava. Como eu posso descrever? Não só envolvendo a pessoa, como não me envolvendo. A verdade era essa. Ou me envolvia demais, ao ponto de ficar extremamente apaixonada, maluca, ou era uma coisa super vazia. E aí, depois de um tempo, gente, eu vou falar a verdade. Depois da farofa da GK, o que que acontece? Na farofa da GK, você sabe, né? Dei uma galinhada, beijei 46 bocas e, sabe, me envolvi muito, fiquei muito aberta, muito exposta. E aí teve todo aquele lance depois, né, de sei lá o quê. E aí eu fiquei, vocês sabem o que eu tô falando, né, daquele programa lá, 22 pessoas ficam correndo atrás de um prêmio. E aí eu fiquei muito doidinha nessas coisas. E eu não. Eu tive uma super exposição de estímulos e de pessoas e de coisas. E aí depois eu me fechei. Esse começo desse ano eu me fechei completamente. Eu não queria ir em evento, eu passei a virada do ano na casa da minha mãe, eu não queria ver ninguém, eu não queria sair na rua, eu queria ficar quieta, sem falar com ninguém, sem ver ninguém. E eu fiz isso, eu tentei, passei uns dias sem internet, com a minha família, pra realmente tentar me desconectar um pouco. Só que eu cheguei num limite que eu realmente me desconectei demais. Eu não sei se eu cheguei assim. Eu parei de ir em tudo, né? Falei, cara, não vou mais em nada. Beijei muita boca, fiquei com muita gente, me abri, me expus, e aí eu acho que eu fiquei muito esgotada. A palavra é esgotada. Completamente esgotada de interação social. E com o tempo eu fui vendo que Eu tô bem da cabeça o suficiente pra ter o com que me preocupar, entendeu? Então eu resolvi que eu posso ter um relacionamento agora se eu quiser. Se eu quiser. Não sei se eu quero. Mas eu acho que eu tô começando a me abrir de novo porque eu sentia que a qualquer momento dentro de um relacionamento eu ia entrar na mesma. Naquele mesmo ciclo, sabe? De fico com a pessoa, eu fico completamente apaixonada, e aí vivo pra pessoa, boto ela dentro da minha casa, dentro da minha família, começo a sustentar a pessoa, e aí um caos, e aí a pessoa é filha da puta comigo e eu fico desnorteada. Porque eu posso ter uma coisa equilibrada. E eu acho muito doido, porque eu sei que, tipo assim, a gente tenta repetir as relações dos nossos pais e a gente tenta repetir as relações, nossas primeiras relações, né? Mas caraca, se eu fosse repetir a minha primeira relação, meus relacionamentos seriam perfeitos, porque meu primeiro relacionamento foi incrível. Como é que o meu primeiro relacionamento foi incrível e todos os outros foram um lixo gigantesco? O que que aconteceu nesse meio termo? E aí, se eu for parar pra pensar, o que aconteceu foi que eu resolvi trabalhar com internet. E o meu entorno virou uma coisa tão ruim que eu ia buscar outras coisas em outros lugares, mas eu ia buscar em outros lugares ruins também. Então é tipo assim, ai ah, não, eu não quero beijar bocas de blogueiros e de blogueiras e de blogueires. Então eu vou beijar a boca de uma pessoa aleatória que eu conheci num aplicativo, um esquerdomacho chato pra caramba, que eu acho que vai ser bom naquele momento. E aí eu achava que porque essas pessoas não eram de dentro desse meio, essas pessoas iam ser legais. Sei lá, eu cheguei a conclusão que eu até hoje sou muito inocente. Eu não achava que eu era inocente até um tempo atrás. Eu falei assim, nossa, minha inocência já foi toda, já perdi toda a minha inocência. Depois as coisas que eu passei, sou uma adulta completa. E hoje eu vejo, eu falo assim, caraca, mano, por que que eu achei que se eu procurar as pessoas do lado oposto, né? Que são aqueles esquerdomachos, aquelas esquerdominas, que é tipo, é só uma coisa etérea e tudo. Nossa, não tem um. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu gosto de falar sobre coisas mais complicadas, gosto, mas eu também gosto de falar de coisa de brusinha, entendeu? E de BBB, e de novela, e de o que tá acontecendo no Twitter, e de meme. Eu não sou essa pessoa que vai ficar aqui, ai, porque a caverna, ai, o mito da caverna, e porque, nossa, eu recebi um áudio de um esquerdomacho outro dia, que ele falava tantas palavras difíceis que o fato de eu estar me abrindo de novo para essa aventura que se chama ter relacionamentos significa que eu voltei a olhar aplicativos e me divertir e sei lá, tentar ter dates, o que é muito difícil, porque. Caraca, gente, como é chato, hein? Meu Deus! Puta merda! Se tem uma coisa chata ser solteiro é ter dates com pessoas. Eu não consigo. Eu ainda não consegui, tá, gente? Eu tô falando que. O que eu estou falando é que talvez eu esteja, quem sabe, supostamente, começando a me abrir a ter um relacionamento daqui a 8 anos. Eu não tô falando que eu quero ter um relacionamento agora. Tô falando que talvez eu não esteja mais tão fechada assim, entendeu? Mas eu não tô tendo date. Tipo, ainda não. Eu até conversei com as pessoas, mas eu não tô tendo date, não. Eu tô tendo date só com as mesmas pessoas de sempre. Mas eu acho que eu poderia me abrir, sabe? Eu acho que agora eu me sinto completa como eu mesma. E a partir do momento que eu me sinto completa comigo mesma, eu sei que uma pessoa, ela não vai entrar na minha vida e virar a minha vida de cabeça para baixo. Porque quando você se sente incompleta e você quer completar alguma coisa que você falta dentro de você com um relacionamento amoroso, você se ferra, porque não tem como não se ferrar. Porque você tá esperando daquela pessoa uma coisa que você não tem na sua vida. E aí essa pessoa não vai te dar tudo que você precisa na sua vida. Porque a única pessoa que pode dar tudo que você precisa na sua vida é você. Você que vai buscar atrás da sua carreira, você que vai buscar atrás do seu amor próprio. Não vai ser uma pessoa que vai aparecer na sua vida e vai falar assim, plim, tô aqui, seu amor próprio. Não vai, não vai. Muito pelo contrário. E porque essa pessoa, quando a sua pessoa foi embora, porque pode ir, relacionamentos acabam, ela vai levar seu amor próprio? Não dá. Mas eu tinha isso, eu precisava dessa validação. Eu precisava que uma pessoa, principalmente um homem, porque tem toda essa coisa heteronormativa, patriarcal. E eu falei que eu não sou esquerdomina, mas sou, né, gente? É sobre isso. Esquerda festiva, galera! E aí eu olhava e eu falava, porra, eu não tenho o que eu preciso dentro de mim, eu vou buscar nessa pessoa, eu vou buscar essa validação. Porque com essa validação deste homem. Aí sim, eu vou ser incrível, inteligente, bonita, gostosa. Gente, qual o sentido disso? Qual o sentido disso? E aí teve todo aquele fato do meu corpo ter mudado. E aí isso começou. Os homens, no geral, começaram a me invalidar. Não as mulheres. E é muito doido isso, né? Como mina é outra pegada, né? A gente tem outra cabeça. E aí, eu perdi esse lado desses homens me objetificando. Naquela época, agora voltou completamente. Já tô de saco cheio. Homens, por favor, parem. Parem de me seguir, de comentar e de falar: ai, você é perfeito. Não quero, não quero, não quero homens assim, me idolatrando. Não quero, porque eu não gosto de vocês. Não gosto de vocês. Eu gosto, vai, de alguns eu gosto. Ai, que saco, eu gosto, sim. Tenho até amigos que são. Mas eu não quero que ser boa pra vocês, entendeu? Acho que eu fui muito tempo, por muito tempo eu quis ser boa pros homens. E hoje em dia eu tô de saco cheio. E eu acho que é justamente por isso que eu poderia me abrir pra ter um relacionamento com uma pessoa agora. Porque se eu não vou precisar ser perfeita. Então, eu consigo algo mais equilibrado. Porque, sei lá, quando eu tinha 14 anos, vai, que eu comecei a me relacionar com meu primeiro namorado, Gabriel, inclusive. Aquela fofoca. Começou a fofoca aí. Aí eu, tipo assim, era um relacionamento ótimo. Era um começo de relacionamento, então eu nem sabia como é que relacionava com alguém. Mas era ótimo, a gente, tipo assim, demorou muito pra começar a brigar. A gente ficava. A gente se divertia. O nosso relacionamento baseava em ir no cinema, comer e transar, né? E rir. A gente era muito, muito amigo, a gente era melhores amigos, sabe? Não vou nem continuar esse papo. Depois eu não vou falar de relacionamento pós-Gabriel, porque eu prefiro apagar tudo e fingir que só aconteceu o Gabriel. Que tudo que veio depois, meu pai amado. Eu queria ver. Eu queria ver. Nossa, o que que eu falei que eu queria ver? Eu queria ver? Ih, gente, calma aí que voou aqui a cabeça. O que que eu tava falando? Tava falando que eu agora, por eu estar me sentindo completa, eu posso sim pensar em ter um relacionamento. Se eu estou me sentindo completa, talvez agora, se eu parar de me fechar. Porque até agora eu tô fechada, tá? Eu tô fechada pra balança, eu continuo fechada na balança. Mas, sabe quando você olha assim e você fala, ih, não que eu esteja carente. Isso é muito diferente, porque eu não estou carente. Eu estou bem comigo mesma. E aí, agora eu tô começando a pensar, se aparecer alguma coisa na minha vida, eu não vou evitar. Porque o que acontece é, nos últimos anos, ou chegou uma pessoa e eu fui dando liberdade para essa pessoa até ela ferrar com a minha cabeça, não com a minha cabeça, mas ferrar comigo, sabe? Ser escroto comigo e aí eu falar: Beijinhos, beijinhos. Teve gente que durou uma semana. Teve uma menina que durou uma semana, juro por Deus. Gente, durou uma semana. Eu fiquei completamente apaixonada. Aí eu falei, não, a gente vai casar. Juro, durou uma semana, meu Deus do céu. Mas bom, e eu tô começando a pensar, né? Por que não? Por que não? E aí, a partir daí, começa essa coisa de por que não, mas eu preciso ir atrás? Eu preciso entrar no aplicativo? Aí eu entrei no aplicativo. Me diverti, né? Porque entrei no aplicativo que dá pra você colocar ali date, mas também dá pra você colocar networking. Aí eu já tava querendo uma pessoa que, pra trabalhar aqui comigo com outra coisa. Aí eu já entrei lá também. E BFF de amigo, eu falei, bom, vou entrar, vou dar uma olhada, ver como é que é. E aí eu sempre caio nas mesmas enrascadas, gente. É sempre nas mesmas enrascadas. E aí eu olho e falo, não que o problema seja o aplicativo, nas mesmas enrascadas dos padrões que eu quero. O padrão de pessoa. Por exemplo, um padrão muito comum na minha vida, Freud explica, é o esquerdomacho galinhão. Então, um esquerdomacho num relacionamento não monogâmico. Né? E eu. Por quê? Por quê? Por quê, meu Deus? Por quê, meu Deus? Por que isso? Por quê? Ai, Freud, por favor, pare. Pare de se revirar no seu túmulo. Eu não quero mais isso na minha vida. Mas quando eu entro nessas coisas, acontece. Acontece. A gente tem que saber nossas falhas também, né? Nossas falhas, no caso. Gostar de esquerdomacho. Ai, meu Deus. Não, e eu, sério, de verdade, gente. Eu preciso mudar esse padrão de pessoas. E deixar as pessoas se aproximarem. O que que tava acontecendo? Eu tava até começando a gostar de alguém. E aí, quando eu começava a gostar de alguém, eu dava um perdido nessa pessoa. Ghosting mesmo. Não, não é ghosting, não. Não é ghosting porque eu respondo as mensagens. Eu só não queria encontrar com a pessoa. E aí, por que fazer isso? Pra que que eu quero fazer isso? Isso é pra me proteger de passar por o que eu passei com algumas pessoas? Ou é pra me privar de viver? Porque eu acho que eu não mereço. Porque tudo na minha vida eu tenho prestado atenção e tudo se resume a eu achar que eu não mereço viver bem. Tipo, eu não mereço viver bem porque eu tive um erro muito grande de financeiro. Eu não mereço ter um relacionamento bom. Porque eu já passei por muita coisa e eu sei que é muito fácil me engatilhar. Então eu nunca mais vou conseguir fazer isso. É tipo aquela crença limitante, sabe? Agora, eu tenho medo de ser feliz. Uma vez eu vi uma palestra maravilhosa da Brené Brown, que tá no Netflix, inclusive, e ela falava que ela se sabotava e tal, que tinha medo de ser feliz. E eu sinto que eu tenho muito medo de ser feliz, cara. Eu acho que eu tenho pavor de ser feliz. Pavor de ter o sucesso que eu quero. Pavor de chegar num lugar onde eu não tenha mais pra onde botar a culpa do meu vazio existencial grande. Ih, ficou pesado, hein? Gente, do nada. Que todo mundo tem, né? Eu acho que todo mundo tem um vazio muito grande. A não ser que você seja uma pessoa completamente alienada do universo e você viva só no seu mundinho, que só tem aquelas pessoas, e você só vai no mesmo lugar, e você só conhece pessoas da sua classe social, e você não entende os problemas do mundo, e você acha que o problema das pessoas que são viciadas em substâncias químicas na rua, o problema é que tem que acabar tudo isso aí. Tem que acabar tudo isso aí. Mas você não sabe o que você quer, que acabar tudo isso aí. Mas é só isso. E aí você só vai até essa camada, e aí o resto é só sobre o lugar que você vai, as pessoas que você conhece e a sua família. A família é a base de tudo. Se você é uma pessoa que tem algum mínimo de consciência, de humanidade, você tem um vazio. Porque é muito mal, é muito triste a sociedade como um todo. Então, quando você não fica completamente alienado, por exemplo, acabou o Big Brother, agora se você não tem mais oportunidade de virar e falar, não tem, agora é obrigado a saber de política. Não, mas assim, se você não é uma pessoa completamente alienada no universo, você sente um vazio muito grande, porque a sociedade é triste, é triste. É tudo, é muito triste, cara. Então, você se conecta com isso, você sente a dor. Mas eu sou uma pessoa muito sensível, então sempre foi esse o meu equilíbrio. Ver até onde eu posso me conectar, ver o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Só que eu pegava esse vazio e eu botava em outros lugares. E principalmente, eu sempre botei esse vazio no relacionamento. Porque meus pais são separados, né? Como toda pessoa de pais separados, a gente fica pensando, poxa, o que que eles erraram, né? Por que que eles separaram? Por que que não deu certo? E o que que é dar certo? Então, por muito tempo, eu cresci achando que se eu fosse uma mulher, namorada perfeita, esposa, sei lá, perfeita, eu ia conseguir não passar pelas coisas que, né, que aconteceram com a minha família. Mas qual o sentido disso? Então quer dizer que, tipo assim, ai, minha mãe não fez o suficiente. Minha mãe fez mais do que o suficiente. Minha mãe tá certíssima. Mas assim, por que que a gente tem essa noia de ser perfeita? Principalmente nós mulheres. Então eu tô pensando em me abrir pra um relacionamento, mas quando eu penso em me abrir pra um relacionamento, eu penso a me abrir para problemas grandes, porque ter relacionamento significa mais um problema na tua vida para você manejar, porque não é fácil. Não é uma coisa assim, tipo, ai, vou ali e tenho um namorado, uma namorada. Não, é um saco. Eu já tive relacionamentos vários. E eu acho muito gostoso, tem o ônus e tem o bônus. Tem a parte boa de você ter uma pessoa, porque você pode compartilhar ideais e projetos e várias coisas. Isso você pode fazer com amigos também, tá? Isso não precisa ter um relacionamento. Isso pra mim é muito importante frisar, porque não é que eu quero ter um relacionamento, é que talvez, quem sabe, eu esteja pensando em parar de me blindar. Parar de me blindar tanto. Ainda vai ter uma parede aí, porque essa é uma parede de segurança, que é uma parede de segurança que eu criei depois de vários traumas. Então, eu tô agora pensando realmente como eu vou manejar a minha vida pra, se acontecer de eu me apaixonar por alguém, eu conseguir continuar sendo eu mesma, não tentar me moldar pra essa pessoa. Porque eu tenho essa tendência a tentar me moldar, porque eu tenho essa coisa de trauma de infância de pais separados. É a minha experiência, não é a experiência do você, ai, não, porque meus pais são separados e não tô falando da experiência de todo mundo, não, tô falando da minha. Então, como que eu vou fazer isso, sabe? Como que eu vou me proteger? Qual é o limite? Tudo volta pra limite aqui nessa conversa, né? Como vamos proteger, velho? Se tiverem alguma dica, responde aí, pelo amor de Deus. Ajuda a amiga aqui, porque olha, eu tô assim, ficando a bubleja. Mas, aproveitando, é isso. Por favor, me ajude. Quer que manda um negócio. Ah, eu voltei a me relacionar depois de passar por relacionamentos abusivos e agora eu tô. Pô, pensando em quem sabe me abrir de novo. Fiz isso. Me deem dicas, tá? E o bom é que eu estou extremamente seletiva, extremamente chata. Então, pra alguém conseguir furar essa parede, gente, vai ser mais difícil do que passar em medicina na USP, tá? Querer estar num relacionamento comigo vai ser mais difícil, porque eu tô chata. Qualquer coisinha eu chega. Mas é isso. Quem sabe, né? Deixa pra próximo. O próximo pode ser sobre coisas que eu estou fazendo pra tentar me proteger de pessoas. Ah, meu Deus. Gente, é isso. Você manda áudio, o áudiozinho que eu mando pra vocês, pra você, pra nós, pra todos. Ai, gente, esse papinho que eu tô aqui com vocês, eu tenho uma vontade de depois dormir. Eu fico relaxada, é tipo meio que terapia mesmo. É isso. Um beijo. Até o próximo. Tchau.